En la tercera, cuando usted llegue a su escritorio, a fábrica, a escuela, a facultades, usted llegue allí y se sienta en su escritorio y fale: Jesús, venga tu reino a ese lugar. Tu presencia encha mi vida. Que los demás que están perto de mí perciban a tu presencia. Que ainda mi rostro yo pueda mostrar a ti. Amén. ¿Puede ser posible? Para eso está el Espíritu Santo en nos. ¿Cuántos tienen un Espíritu Santo en su vida? ¿Y a cuántos su Espíritu Santo tiene? Oh, gloria al Señor. El Espíritu Santo no está en tu vida para traer carismas. Los carismas son, no sé cómo sería aquí la palabra, mas en Chile falamos, los carismas son ayapa, son o presentiño. ¿Qué le presentiño? Cuando los pais salen y voltan para casa, traen un presentiño a los hijos, ¿no? Nos llamamos ayapa en Chile. Es así, los carismas son importantes, muy importantes. Mas no es lo más importante. Lo que es más importante para el Espíritu Santo es revelar a Cristo a nuestra vida. Todos los días Él quiere revelar a Cristo más y más y más. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él es bello a nosotros, atención, el Espíritu Santo no es turista. Yo no concordo mucho con esa palabra que se usa. Espíritu Santo, ven, visítanos. No. Él le dice: no soy visitante. Yo vim para ficar. Vim para ficar. Más teníamos que decir: Espíritu Santo, manifiéstate. Porque cuando el Espíritu Santo ve, yo veo con toda su bagaje para ficar. Yo rogaré al Pai, dice Jesús, y enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros en las reuniones. Después va embora y volta a otra reunión. No, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Desde aquel día que yo fui lleno del Espíritu Santo, a los 15 años, hasta ahora el Espíritu Santo está conmigo. ¿Está contigo también? Algunos dicen: yo fui henchido del Espíritu Santo, y anotan la data ahí en la Biblia. Yo no lembro el día exacto más, porque sé que el Espíritu Santo llegó y ficó. Amén. Con toda bagaje. Y ahí está con vos. Amén. Él tiene dones, tiene gracia, tiene muchas cosas que Él está haciendo conosco. Abramos nuestro corazón, nuestra vida, para que Él revele más a Cristo. Tu familia va a mudar, tu vida va a mudar, tu carácter va a mudar con la presencia de Cristo Jesús. Olha, si Él fez conmigo mudanzas, puede hacer con cualquier uno, porque yo era terrible, mas Él ha mudado mi vida y ainda está mudando. Yo quiero conocer más a Cristo. ¿Cuántos quieren conocer más a Cristo? Fique en pie, vamos a orar y a decir al Espíritu: Espíritu Santo, por favor, revela más a Cristo. Que la iglesia en Porto Alegre pueda ser identificada no por un rótulo que dice alguna cosa más, porque Cristo está presente en la vida de cada uno. Aleluya. En la vida de los pastores, de los obreros, de los discípulos, en la vida de todos nos, Cristo está presente y da para percibir. Aleluya. Que los vecinos vean a Cristo, que tus colegas vean a Cristo, que esas ciudades vean a Cristo. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Obrigado, Espíritu Santo de Dios, por estar morando en la nuestra vida, por traer la presencia de Cristo a nos. Oh Jesús, queremos te seguir, queremos te ver, queremos te siempre contemplar. La única cosa más grande que queremos tener en la nuestra vida es a ti, Señor. Lobado sea tu nombre. Lobado sea tu nombre. Oh Jesús, por favor, queremos te conocer más. Ontem ficó atrás. Hoy queremos vivir tu vida más y más. Aleluya. Oh, carabasir tu coroa. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Oh, Rabacato Shikara Mamá. Aleluya. Aleluya, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya. Si alguno estaba desanimado con su carácter, con su modo de vivir, yo quiero animar a vosotros en nombre de Jesús con esta palabra. Y todos nos, con el rostro desvendado, contemplando como por espejo a gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su propia imagen, pelo Señor o Espíritu. Aleluya. Fala para el Señor. Señor, tu imagen, tu carácter, sella impreso en la mi vida ahora, en nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Aleluya. Oh, obrigado. Queremos te contemplar como en un espejo, Señor. Cara a cara, face a face. Oh, lobado sea tu nombre. Lobado sea tu nombre. Lobado sea tu nombre. Aleluya. Obrigado, Señor. Obrigado por la mudanza que tú estás haciendo en la nuestra vida. Obrigado por lo que ya hiciste. Obrigado por lo que está haciendo. Obrigado por lo que vas a hacer. Oh, gloria a tu nombre. Aleluya. Oh, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Oh, tu capacidad, Espíritu Santo, es mayor que nuestra fuerza. Tu capacidad es mayor que nuestra bondad. Oh, lobado sea tu nombre, Señor Jesús. Lobado sea tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Gloria a ti, Señor. Oh, Jesús. No sé si conoces ese canto que forma en mí tu imagen. Aleluya. Gloria a Jesús. Eso. Jesús, Jesús de Nazaret, tu nueva imagen eu quero ser. Como eras tu anelo ser, Jesús, Jesús de Nazaret.
Haz como quieras, deseote. Tú eres obrero,
aleluya, Señor. Podémonos postrar ante el Señor y cantar esta canción.
Como tú quieres, Señor, soy
você que está em temor, em dúvida, que está saindo de uma situação e entrando noutra, você que sente um tremor interno de vacilação, você não vai ser mais o mesmo. Eu estarei e eu farei, diz o Senhor. Não tema. Firme-se. Não na sua vontade, mas na minha vontade. Firme-se em obedecer. E eu o farei. Até a sua firmeza depende de mim. Confie. Não tema. Eu sou. Eu farei.
O Senhor é o oleiro. Você e eu somos o barro. O Senhor tomou do barro e fez você e eu. Agora o Senhor pode tomar o vaso, quebrar, fazer de novo. Até ficar parecido com Jesus. Barro. Nós dizemos, Senhor, tu vês que eu sou somente um barro, sem valor. De nada sou merecedor. Somente barro sou. Mas toma, Senhor, esse barro. Molda como o Senhor quer.
Deus tem falado muitas coisas nessa tarde através dos testemunhos. Só quero falar um pouquinho mais de Jesus. Será que há mais para falar de Jesus? Quero que leamos em Hebreus capítulo 12, versículo 1 até 3. Hebreus 12, 1 até 3. Vamos a ficar em pé um pouquinho. Vamos a levantar as mãos. Aleluia. Fique em pé, levante as mãos. E abrace al que está mais perto agora. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Muito bem. Agora podem ficar de pé enquanto se lê a palavra. Se vocês querem, fiquem em pé, vamos ler a palavra.
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas.
Amém. Pode se assentar. Se os irmãos prestaram atenção, minha mãe me ensinou que quando uno fala, os demais estão calados. Se nós prestamos atenção a lo que o Senhor foi falando através das diferentes palavras, Ele tem um reclamo conosco. Eu estava pensando em a igreja de Éfeso, uma igreja boa, uma igreja madura, uma igreja bem conformada, uma igreja bem edificada. Mas Pablo tinha uma grande preocupação. E por isso que ele orou diante do Pai, dizendo que ele orava pela igreja para que tivesse espírito de revelação no conhecimento de Cristo. Não é que a igreja não conhecesse Cristo, mas o assunto era que continuasse conhecendo a Cristo. Olha, depois de 3, quase 4 décadas depois, em Apocalipsis capítulo 2, olha a carta que é escrita à igreja de Éfeso. O Senhor fala a esta mesma igreja: eu conheço tuas obras, tu árduo trabalho, paciência, que você não pode suportar os maus, aprovados que dizem ser apóstolos e não são, ha sufrido, ha tido paciência, ha trabalhado arduamente por amor de mim e nome, e não tem desmaiado. Pode ler versículo 4.
Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
5 também.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
A igreja continuava funcionando, a igreja continuava sendo uma igreja forte, só que tinha um só problema. Agora a igreja sabia fazer as coisas, sabia trabalhar, sabia fazer discípulos, tinha discernimento, tinha carismas, mas sabe o que Jesus reclama? Vocês me deixaram a mim. Não é que deixaram uma emoção, um sentimento, O deixar o primeiro amor não é deixar alguma coisa, é deixar a uma pessoa, Jesus. Você sabe que é fácil deixar de amar e ficar com a forma. Às vezes eu vi casais que se tratavam assim, querido, querida, amor, amor. Mas é só uma formalidade, que no fundo deixaram realmente se de amar. O amor tem uma expressão. O amor se mostra vivencialmente. Se eu pergunto a uma mulher, teu marido te ama? Ele me ama. Mas muitas vezes eu fiz um exercício com os casais. Perguntei às mulheres, como você gostaria que o marido mostre seu amor? Oh, misericórdia. Eu gostaria que, quando ele me disse que me ama, também arrume a janela que está aqui se cai. Eu gostaria que, quando me disse que me ama, ele tomasse cuidado mais com os filhos. E de aí para frente. Porque o amor tem consistência vivencial. A veces se puede decir te amo de otra forma, con unas flores, con un chocolate, con un presentinho. No estoy diciendo que ustedes no hacen esas cosas. Yo sé que ustedes, los brasileños, son muy, muy amorosos. Estoy diciendo ejemplos. Cuando no decimos a Jesús, Jesús, te amo, te amo, te amo. Y le dice, ¿me puede mostrar un poquito cómo me ama? El Señor nos habló esta tarde que si no decimos que amamos a Él, que no vemos y no amamos a aquel que estamos viendo todos los días. ¿Cómo es ese amor? En esos días hablamos que Jesús hoy es el primogénito, nuestro hermano mayor, nuestro ejemplo. La pregunta es, ¿Él nos ama? ¿Nos ama o Señor a nos? ¿Qué faló Él? Un mandamiento nuevo doy a vocês. ¿Cuál es un mandamiento? Que vos améis os unos a los otros como vocês quieran. Como eu vos amei. Irmão, esto no es una sugerencia de nuestro hermano mayor. Es un mandamiento. Irmão, ¿você ama a su hermano? Yo amo, mas no siento. Hace mucha cosa. Irmão querido, vamos a tirar los sentos. Amén. Que alguno tiene 200, 300, 400 y no acontece nada. Vamos a ficar con la verdad del Señor, el mandamiento del Señor en amor. Ámense unos a los otros. Cuando el escritor de los Hebreos dice que tenemos que colocar nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ele tem que dizer para nós muitas coisas. Ele quer que aprendamos nós a amar como Ele nos amou. Você sabe como Porto Alegre vai conhecer a Deus? Você sabe como o mundo vai conhecer a Deus? Jesus orou dizendo: Pai, que aqueles que você me deu sejam um, para que o mundo creia. Ele não orou dizendo: Pai, que los que você me deu se amem. Não, não, não. Ele disse que sejam um. É uma coisa mais profunda ainda. ¿Qué es lo que es ser un? Ser un es renunciar de uno mismo para entregarse a otro. ¿Sabe lo que es enamoramiento? Namoro. Muchos no saben. Piensan que enamoro es gustar de otra persona. Namoro es, verdadero namoro, es renunciar a sí mismo para entregar a otro. Jesús se enamoró de nos. Amén. Se enamoró. Mas tinha un problema. ¿Qué problema tenía Jesús? Nos estábamos casados con la ley. Y la ley, o marido ley, nos daba todos los días. Batía sobre nos. No faça eso, no faça eso, no faça eso. Jesús nos vio con misericordia. Dice, aquí tiene que acontecer alguna cosa. O morre la ley, o morre usted. La ley no podía morrer. Y él nos mató a nos. Para poder conquistarnos. Amén. Porque estaba enamorado de nos. Por eso él le dice que al que quiere seguir a él, el que quiera enamorar con él, tiene que esquecer de sí mismo para seguirlo. Amor es esto, renunciar. Cuando nos tenemos un problema entre hermanos, qué difícil es perdonar. Mas, hermanos queridos, yo no sé, cuando estaba ahí sentado, yo no iba a hablar de esto. Mas, el Señor sabe por qué voy a hablar de esto. Yo no conozco la realidad de la congregación ni vosotros, mas Dios me faló alguna cosa. Tem que haver aqui respeito do perdão. Sabe o que aconteceu comigo um dia? Eu estava em cama com febre, com uma gripe forte. E sempre quando estou na cama, me dá um certo susto. Cuando fico ahí en cama enfermo por alguna razón, porque sé que Dios tiene que hablar alguna cosa conmigo. Cada vez que he estado en la cama, el Señor ha hablado alguna cosa conmigo. Quietinho ahí. Oí hablar una vez a Bob Mumford, decir, el Señor nos quiere hablar alguna cosa y estamos tan ocupados en las actividades, en todo. Él le fala, Cristian, sí, Señor, fala. Y yo continúo. Até que un día tengo un accidente y fico con una perna quebrada ahí en el hospital. Y él le fala, Cristian, fala, Señor, que tu servo oye. Somos así. Y ahí estaba en la cama y el Señor me confrontó hace unos cuantos años atrás. Cristian, ¿vosé perdonó a aquellos que ofendieron vosé? Porque en la década de los 70 muchos me trataron muy mal. Yo falei, sí, Señor, perdoné. Mas él le preguntó, ¿y por qué cuando você ve eles, su piel fica como de galena? Es que você não perdoou de todo o coração a seus irmãos. Eu fiquei pensando, será? E me lembrei de uma história de David Duplessis. Não sei quantos leram dele, conheceram. O nome de Deus. Ele disse que ia em um avião, se sentou ao lado de duas mulheres. Quando o avião pegou voo, mulheres começaram a fumar. E ele ficou muito bravo. Começou a orar: Senhor, por que eu sou seu servo? Essas mulheres estão fumando. Você sabe que não aguento a fumaça. E ele começou a orar: Senhor, poderiam queimar-se as sembras de tabaco? Poderia acabar com tudo isso? Ele estava bravo mesmo. E Deus falou com ele e disse: David, você sabe o que está pedindo para mim? Você sabe quantas pessoas vão ficar sem trabalho? Quantas pessoas vão ficar em difícil situação? Você não sabe o que está orando. Eu vou dar um conselho a você. Perdoa essas mulheres e fique dormido. E ele falou: está bem, Senhor, perdoa essas mulheres. Ficou dormido. Quando acordou, as mulheres já não fumaram mais. E ele começou a pensar: o que aconteceu? E o Senhor começou a falar com ele, de essa palavra que Jesus falou, de aquele rei que tinha um servo que devia a ele muito dinheiro. Lembra? Tanto dinheiro que não poderia pagar em toda a sua vida. E ele rogou ao rei, rogou até que o rei perdoou a dívida. E quando ele saiu da presença do rei, encontrou um que devia a ele uma quantia muito, muito menor. Pegou a ele e falou: você me tem que pagar, senão vou colocar você na cadeia. E ele colocou na cadeia mesmo. O que fez o rei? Quando o rei ficou sabendo isso, mandou chamar ele, falou: você foi perdoado de uma dívida que nunca poderia pagar. Você não foi capaz de perdoar essa dívida ínfima que o outro devia. Agora você vai ir à cadeia até que pague o último quadrante. Jesus disse: assim fará meu Pai com aquele que não perdoe a seus irmãos suas ofensas. Quando ele leyó y lembró esa palabra, dice: misericordia, Señor. ¿Cuánto tiempo he pasado sin ser perdonado pelo Pai? Y él iba a una conferencia grande. Cuando llegó lá, tenía que pregar. Cuando subió a la plataforma donde estaban varios hombres de Dios, él comenzó a ficar perto de cada uno y a llorar y a decir: hermano, yo quiero perdoar a ti de corazón. Y algunos no entendían nada, porque él tenía guardado cosas en su corazón contra algunos de ellos. Y comenzó a haber un derramamiento del Espíritu que casi no precisó pregar, porque cuando perdón llega, acontece una liberación tremenda. Amén. Quando eu leí esta, lembrei desta história e leí a palavra, pensei: Senhor, eu também estava sem ser perdoado por o Pai. Porque aparentemente eu perdonei, mas meu coração lá dentro ainda ficava dor, lembranças. E nessa hora, chorando, quebrantado, avergonhado, diz: Senhor, me perdoa, porque eu ainda não tinha perdoado de todo o coração a meus irmãos suas ofensas. E foi tão tremendo isso, uma liberação tão grande lá dentro. Sabe o que aconteceu depois? Que quando me encontrei com esses irmãos, já não tinha a pele de galena, e eles estavam abertos para falar. mudaram sua atitude comigo. Que maravilha, que experiência espiritual acontece quando nós perdoamos. Algum de vocês poderia falar para mim, é que você não sabe o que essa pessoa fez para mim. Não sei, nem quero saber. Mas você sabe o que você fez com Jesus? Sabe? Por sua culpa, Jesus morreu na cruz. Por minha culpa, ele morreu. Não tem comparação alguma. Qualquer ofensa que alguém nos fez, vamos a colocar os olhos em Jesus hoje e vamos a perdoar ainda a nossos inimigos. Quando nós não perdoamos, mantemos na cadeia a essa pessoa. Se você não perdoa, não permite a Deus atuar na sua vida. Se você perdoa, abre a porta para que Deus faça a sua obra, porque esta é uma obra espiritual. Quando você perdoa, algo se rompe e permite a Deus operar. Quantas mulheres têm que perdoar a seus maridos? Quantos maridos a suas mulheres? Quantos pais a seus filhos? Quantos filhos a seus pais? O Senhor esta tarde quer aproveitar este momento da ceia. Quando você participe da ceia, antes disso, que você possa perdoar de todo o coração, olhando para Jesus. Não olhe a ofensa, olhe a Jesus. E assim como Ele perdoou tua falta, você possa perdoar a quem ofendeu sua vida. E haver uma grande libertação para você. Amém? Finalmente, eu não vou falar muito mais. Finalmente, quero dizer o seguinte. Se não vamos a colocar os olhos em Jesus, temos que saber quem realmente é Ele. Vamos a ler duas passagens. Em Colossenses capítulo 1. Versículo 15. Vamos a leer até 20.
Colossenses 1, 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus.
Aleluia. Ele é a imagem de Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Por meio de ele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Están en la tierra y en los cielos. Reconcilió. Qué palabra tremenda esta. Reconcilió. Jesús fez a paz con Dios. ¿Usted sabe qué significa la palabra paz? Shalom. Significa eso. Reconciliación. Armonía. Con Deus. Aleluia. Jesus é nossa paz. Jesus é nosso shalom. Jesus é nossa reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 5. versículo 4 até o final do capítulo.
Apocalipse 5,
4.
Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se e adoraram.
Aleluia. Esse é nosso Senhor, el que nos redimió do pecado com seu sangue, de toda língua, povo. Ele quiere que rendamos a Él todo honor, toda glória, todo louvor. Você não acha que temos que acabar esta tarde rindiendo todo a Él? Todo. As coisas boas e as coisas que não são boas. Vamos a rendir a Él. Se fica alguma raiz de amargura em algum de vocês, algum ressentimento, alguma coisa que tem que ser acabada na tua vida, agora é o momento que você entregue todo ao Senhor. Momento de perdão, momento de reconciliação, momento de dar honra ao Senhor, momento de considerá-lo a Ele. Se você ama Jesus, considere a Ele agora e louve-lo com suas atitudes, dando-lhe honor a seu nome. Amém? Vamos a colocar os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Não deixemos mais que nosso caráter, que nossas atitudes, que nossa emoção nos traicione. Nos trae. Vamos a acabar con todo lo nuestro y vamos a dar a Él la gloria. A Él que está sentado en el trono. Aleluya. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quieren cantar conmigo esto? Un tono más bajo. ¿Me ayuda?
El Cordero que...
que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno de tomar o poder de qué, de todo, o poder de aquello que usted no puede controlar, Él puede tomar, o poder de aquello que usted no puede dominar, Él va a dominar. Poder de aquello que ha tenido su vida constreñida, mas Él va a levantar. Cordero que fue inmolado, ten todo o poder. Aleluya. A ver si podemos cantar en portugués. Oh Cordero que fue inmolado, es digno de tomar, oh poder, a riquezas, a sabiduría, a fortaleza, a honra, a gloria y olor. Coloque suas mãos para frente, oferecendo a Ele todo, para que Ele tome todo poder na sua vida. Vamos a confiar em Ele, colocar nossos olhos em Jesus. Agora, deixa que Ele domine de verdade na tua vida.
Podemos acompanhar em Apocalipse 5:12.
Aquellas cosas que no han permitido dar un perdón completo a tu hermano. Señor, toma todo en tus manos ahora. Toma todo, Señor. Tú tienes un poder. Tú tienes un poder. Ahora es hora de libertación para todas las vidas. Para respirar libres. En Jesús, para nos amar verdaderamente, para nos animar, para nos estimular mutuamente. Somos tu familia, Señor. queremos ter teu espírito, queremos ter teu mesmo amor, amar como você nos amou. Perdoa, Senhor, perdoa nossas ofensas, perdoa nossas limitações, perdoa, Senhor, nossa irreverência, perdoa, Senhor, todo aquilo que tem ofendido, perdoa, Senhor, a falta de perdão nossa para outros, perdoa, Senhor, o falar mal do irmão. Perdoa, Senhor, todo aquilo que ha sido uma crítica, uma murmuração. Perdoa, Senhor, e limpa. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, toma o poder sobre nós. Toma o poder sobre nós. Haz tua obra, Senhor, tua obra completa. Teu sangue é eficaz. Aleluia. Oh, Cordeiro que foi imolado, é digno de tomar o poder, a riqueza, a sabedoria, a fortaleza, a honra, a glória e o louvor. Enquanto cantamos, eu queria propor, se há alguém aqui que ha tido alguma coisa com alguém, por pequena que seja, é bom que agora fique perto, fale, perdoe, pida perdão, limpe seu coração de todo aquilo. Agora, se você não tem nada contra ninguém, é bom que também você vá onde aqueles que merecem honra de tua vida. Aquele que ajuda a tua vida, honra a Ele. Reconhece o que Deus te ha dado como presente para te servir, para te amar. Amém. Oh, Cordeiro que foi.